You're listening to ProCast. Yeah.
Did he open up his eyes? Did he try to touch my hand? Or was my mind playing tricks on me? Do you think he hears us cry? Does he understand? We are here by his side.
Why are you so concerned?
Saudações, Frog! Estamos a mais um podcast, a sua bola semanal de Vai Progressivo. O meu nome é MCS e, puta, depois de tanto tempo...
Eu nem sabia mais como era isso aqui.
Né, cara? Olha só o estúdio, tem uma porta aqui, olha que bacana, uma porta, tem uma mesa.
A gente demorou pra gravar porque depois de tanto tempo já teve que chegar e limpar tudo.
Tirar a aranha, a poeira em cima da mesa, né? Limpa a mesa de som, recontrata o estagiário.
Tem até um músico progger morando no estúdio, que eu nem sabia.
Segundo o pessoal do Facebook, eu estava fazendo uma música progressiva e nunca mais voltei. Né? Tipo, onde está o Wally, né? Onde está o Mog, né? Foi o Mog.
Onde está o Mog? Puta da hora, hein?
Você põe um monte de teclado e um Mog. Um
monte de instrumentos, né? Encontra o Mog. Nossa, cara, é genial.
Onde está o Mog? Isso aí, Roy, quem é você? Tudo bem com você? Como está você?
Tudo bem. Agora as coisas estão voltando ao normal.
Uma semana fora? Duas semanas fora? Quanto tempo a gente ficou fora?
Se for contar a gravação, acho que 3 semanas.
Caraca, tudo isso a gente ficou fora?
Não, duas semanas, acho.
Que isso, confusão.
Sem contar o HD caindo do 7º andar e coisas do tipo.
Cara, depois que o seu computador demora 2 minutos pra maximizar uma janela, alguma coisa está muito errada com essa máquina.
Vamos parar de comprar ingressos milionários, como diz nosso amigo Mário, e vamos investir na nossa ferramenta de trabalho.
E eu quero aqui se foda o meu trabalho, eu quero me divertir, mano. Dá mais ingressos do Ajores pra mim, rapaz. Aliás, Papai Noel tá vindo, hein? Tá vindo com o segundo. O primeiro já veio, o segundo tá estacaninho.
Ai, caraca. Junto com a tochada.
Né? Tudo a ver com o episódio de hoje, né?
Com certeza. Não tem nada a ver, né? A gente nem deu dica do que é o episódio até agora.
Não tem nada, cara. Coloque tudo isso numa equação que você vai ter o futuro da humanidade.
É, ele puxou forte, né?
Vê lá no fundo do poço o assunto dessa semana, rapaz, que é o quê?
É, vamos destrinchar a história do The Human Equation, um álbum do Aaron, que algumas pessoas dizem que é o melhor, alguns discordam.
Aquele disco que era tão bom até sair o 01 e depois, enfim. Na verdade, assim, ele era tão bom antes do pessoal conhecer o Aaron, né? Depois eles desencanavam. Ah, não, o Human Equation tá aí, bacana.
Como assim? Entendi.
Não? Então, esquece. Corta essa parte, vamos só se divertir. E vamos então para uma semana nova de feedback, né, dos nossos queridos ouvintes.
Isso aí.
Dos nossos proggers queridos, que ajudam a manter este estúdio vivo com muita energia, né, ou não, né. Mas isso não vai ver, né, vamos lá, dar os recados do pessoal, o pessoal aí que tem comentado bastante nos posts, a gente novamente agradece.
Isso aí, várias pessoas novas até comentando.
Sim, principalmente o pessoal do Cobra Gaivota lá.
Cobra Gavião.
Cobra Gavião.
É, cara, tem umas pesquisas muito bizarras, né, que caem no podcast.
Cara, assim, não pode ser sério, cara, sério. Tem que ser sacanagem, é obrigação.
Sabe? A sacanagem não é o cara pesquisar isso, a sacanagem é o cara pesquisar e cair, né, no podcast.
E é só eles que conseguem, cara. Um dia eu vou aprender como eles conseguem isso.
É, não sei também, cara.
Os caras devem ir na 25ª página.
É, mais ou menos. Nem tag, né? Não tem essas coisas que eles procuram.
Eu quero, antes de mais nada, pedir desculpa caso o meu som saia na edição final de uma forma um pouco diferente, prejudicado ou não. Se saiu melhor, a gente inverte o de gravação, né?
Faz só assim daí.
Só fica assim, a tendência é melhorar, adquirir mais um novo equipamento para o nosso estúdio querido, né? Me fez mais dívidas, mas tudo bem, tudo para ter um som melhor para nossos progress. E queria pedir desculpa novamente, a semana que a gente ficou fora, né, cara? Tem que perdoar a galera, que agora que a galera comenta, aparece, cobra no chat, a gente desaparece.
Vai e some, né? Mas a culpa é dos equipamentos limitados que a gente tem. E final de novembro, quem já acompanha desde o ano passado sabe como que é.
Cara, é um Deus nos acuda, ano passado zoava da sua cara, falava, fim do ano, bichinho e tal. Não, sem a menor condição, cara, eu tô revoltado, mas tudo bem. Não vem ao pé.
Vamos lá, vamos para a parte legal do negócio.
Vamos lá, comece você então, porque eu preciso me encontrar aqui na pauta.
Na verdade, tem a notícia do DVD do Music, você tá insistindo pra dar, fale.
Puta que pariu, cara. Cara, assim, o pessoal já deve ter visto, mas quem não viu, fãs brasileiros, cara, isso é muito surreal, fãs brasileiros fizeram, se juntaram e fizeram um DVD amador do show do Music nos 3 dias que eles abriram pro YouTube em São Paulo. O que mais me deixou abismado com essa notícia, além do DVD ser muito bom, cara, ser muito bom, porque assim, os vídeos, a galera, né, levou Cybershot, levou seus celulares de 12 megapixels, seus iPhones de 25 megapixels, né, e os vídeos ficaram uma qualidade excelente, são pouquíssimos os vídeos, uma qualidade ruim, ou que estão se mexendo de uma forma enlouquecida, que você não consegue ver nada, tá?
Amadora.
Não, amadora não, enlouquecida, que todo mundo ali era amador, né, porra.
Ah, é verdade.
Agora, o que mais me surpreendeu, ali na qualidade do DVD, o som perfeito, o som, cara, impressionante, cara.
O som deve ter saído, né, direto da mesa de som, né, cara?
Saiu de nada, saiu do celular dos caras.
Ah, não, não. Aí não, cara.
Saiu do celular dos caras.
Aí você tá endeusando os caras.
Não, tem várias músicas lá que você ouve os caras conversando do lado da música, assim, meu, saiu do celular dos caras. E, meu, é muito bom o som, assim, vale muito a pena ver, sabe? O vídeo. Só que o que é mais interessante é que, pô, são fãs brasileiros de Music, o que pra eles já é um nicho, né? Porque eles não sei se eles têm público grande aqui no Brasil.
É relativo.
Que se juntaram, cara, eles conversaram, demoraram 4, 5 meses aí pra lançar um DVD na sacanagem, sabe? Tem o link vai dar no post aí do site, porque agora tem um site pro DVD e tal, com o nome dos colaboradores e todo o processo como foi feito e tal. E é excelente, cara, o brasileiro tá de parabéns, esse é um verdadeiro fã da música, cara. Eu achava que a coisa mais foda tinha sido o pessoal no Rio de Janeiro levantar as plaquinhas de na pro Paul, mas que nada, esse aí cagou no Paul e deu um soco na cara do velhinho ainda, cara.
Eu acho que do show do Metallica que teve em São Paulo, os caras fizeram uma coisa parecida. Mas até onde eu vi no último tempo, na última vez, não tinha terminado ainda, cara. Eu acho que, sei lá. Se bem que a comunidade... a turma do Metallica é muito xaropinha, assim, sabe? Os fãs de Metallica. Se você é um fã de Metallica, você sabe o que eu tô falando. Você é um xaropinho, cara. Mas...
apontando o dedo na cara dele, assim,
não. É, eles não sabem conversar nem com outros fãs de Metallica, mano.
Caraca, cara.
Imagina com fãs Iron Maiden.
Nossa, que bonito. Que baile de domingo bacana, hein? Que reunião de família.
Não sobrou uma cadeira depois.
Mas olha, vejam o DVD, os vídeos, no site, o link vai estar no post. Tem os vídeos bem separados, tem um show inteiro pra você assistir. Eu estou tentando contato com o responsável ou os responsáveis pela edição. E estou tentando falar com a banda também, tá meio difícil, porque eu quero ver o que eles vão falar, cara. Quero ver se a gente consegue falar com algum deles pra, né, uma pequena entrevista sobre o vídeo, né, sobre a banda em si. Vamos ver o que a gente consegue. Isso é apenas uma, não é uma promessa, é apenas uma tentativa que nós estamos fazendo diante aí da assessoria de imprensa deles e com o pessoal do site que não respondeu a gente, mas tudo bem, não tem problema.
A gente eu penso aqui.
É, não, mas aí mandem um reply pro MuseDVDBR, se não me engano é o arroba deles, e aí cobrem eles lá.
Isso aí.
O que mais? O que você trouxe pra bancada hoje?
Ah, cara. Nada?
Nada, eu sou um cara sem notícia.
Eu tô sem notícia, cara. Eu não tive tempo nem de ver o Whiplash, na verdade. Just what I wanted you would be. Além do Twitter, que todo mundo ficou pedindo várias bandas, sugestões, inclusive os...
Gênesis,
eu acho uma falta de respeito não ter Gênesis, e Gênesis, vocês são os progressados, não tem Gênesis. Não vai ter Gênesis, pessoal, calma, né? Mas é legal que os perfis da Depre e da Favela deram várias sugestões pra gente.
Cara, o cara da Favela é o cara mais culto de prog que eu conheço, cara.
Ele é o cara culto de prog em caixa alta, né?
E cara, eu não sei se você ouviu isso, mas Gilmore da Depressão, você é um gênio, cara. Sério, cara, você é foda, sou fã pra caramba.
Os caras são engraçados. Todas as sugestões deles a gente tá anotando, 2012, quem sabe tá aí. Talvez a gente faça do Gênesis. Não, mentira, a gente vai fazer.
É, calma, gente, calma. Estrutura. Você tem que entender uma coisa, a gente quer muito falar dessas bandas, mas tem que ter um som foda, cara. É. Tem que ter uma qualidade de som muito boa. Enquanto a gente não estiver satisfeito com a qualidade de som, não vai rolar ainda.
É. A gente quer estudar as bandas pra valer, né? Não é tipo, são bandas com uma puta história e a gente vai fazer qualquer episódio, não dá também.
É lógico.
Pra falar mais do mesmo não compensa. Chegar, tô assim, chegar e ler o Wikipedia, né? Não, né?
Não, até porque a gente já faz isso direto.
Exatamente. Mas enfim, os comentários que a gente teve no post do ProQuest 64 do RR. O post do ouvinte pescador parrudo.
Cara, gênio, cara. Se ele anda sem camisa pela rua, o cara tem meu respeito, cara.
Cabelo do ovelha, né?
Ele perguntou... E vergo, mas quem é vergo?
Cara, referência dos anos 90. Nem era nos 90, isso, cara?
É, no total 97, 98, sei lá.
Sei lá. Enfim, ele perguntou...
E era o princípio de Lost, né? Você sabe disso, né?
O quê?
Se o pescador parrudo era o princípio de Lost, né?
Princípio de Lost?
É, viagem no tempo, o cara tava morto e essas coisas...
Cara, na boa, não lembro da
história. Depois pede pro pescador parrudo te chamar no canto e te explicar melhor.
Ah, não, deixa quieto. deu uma mega volta pra fazer uma piadinha.
Mas é verdade.
Ok.
Ele foi parrudo no mente.
Caraca, vou poder ler o comentário ou não?
Pescador parrudo? Pô, lê em câmera lenta, pô.
Depois eu diminui a velocidade. Perguntou quando a gente vai falar sobre o Opeth. Eu pensei que essa edição fosse sobre eles. Cara, a gente falou sobre o Opeth há 58 episódios atrás.
Caraca, muito tempo atrás, hein?
Muito, cara. Seria legal a gente regravar, porque o som daquele é horrível, né?
Horrível, horrível. Não, mas é o próximo a gente mescla uma entrevista com o Mano Mika no que vem. Ele tá aí, né? Já pensou você falando com o Mano Mika?
Ah, cara, eu não conseguia falar. Eu ia me mijar.
Mano Mika...
Olha, suando assim, inquieto, aquele negócio correndo assim, desse jeito.
Está anotado uma refilmagem do podcast para 2012.
Vamos tentar fazer uma coisa diferente daí.
Exato.
Mas enfim, tá lá já. Episódio número 6 é do Opeth, cara. Entra lá e ouve.
A nossa amiga Minéia Nunes comentou que passou mal com a piada do condomínio progressivo no último programa do Riot.
Cara, eu tenho orgulho dessa piada que a gente fez.
Por quê, cara?
Isso foi muito longe, mas foi muito genial. Entre aspas.
Eu e o Pimp, cara, a gente foi piorando a situação a cada momento, né? Aliás, um abraço pro Pimp Mal, cara. Cara, a gente boa demais, tem lá os podcasts Acervo do Pimp e o... Esqueci o outro, cara, o nome.
BadernaCast.
O BadernaCast, exato. Sim. Porra, cara, muito foda, escutem lá. Cara, a gente boa demais, vai vir aqui mais vezes, hein, meu?
Vai, pra outras bandas. A gente tá usando muito spoiler, estamos muito empolgados.
Ei, a gente ficou 2 semanas fora, né? Tem que mostrar que a gente tava se movimentando nesse tempo, né, cara?
É verdade.
É, aí ela fez a Minéia fez três observações aqui.
Uhum.
A primeira é que eu falei pela segunda vez a palavra boate.
A Minéia é um cara mega baladeiro, ele só paga de progresso, na verdade ele fica todo dia nessas baladinhas.
Cara, eu não lembro que eu falei isso, eu não lembro, cara.
Não lembro, mas deve ter falado.
O Alzheimer tá foda. tava falando do Metal Open Air também, que o cast, o line-up do Metal Open Air ia ser revelado, né, no dia 23 de novembro, e pra gente ficar de olho, afinal de contas, estaremos ou não no Maranhão ano que vem.
Sim. Na verdade, notícia em primeira mão, foram reveladas 5 bandas do Metal Open Air há coisa de 15 minutos atrás.
Olha que bonito, olha que bonito. Por favor, por favor.
Pena que não é ao vivo isso aqui, isso é muito da hora. temos confirmado...
15 minutos atrás, no dia da publicação, no dia da gravação desse podcast.
Ó, são 10h45 do dia 2 de dezembro de 2011, cara. Há 15 minutos atrás saiu o post. Bandas confirmadas até agora. O Blind Guardian.
Puta que pariu.
E o Grave Digger, cara. Duas bandas alemãs por metal. Começou bem.
Já estamos lá.
E três atrações brasileiras. Vamos confirmar que a banda Drowned, mineira, de death metal. Atômica, de São Paulo. E o Terra Prima, do Pernambuco.
Do Pernambuco. Terra Prima e Drowned eu já ouvi falar. Terra Prima eu já ouvi, eu acho. Não tenho certeza.
Eu já ouvi o Drowned. Atômica eu não lembro, mas se não me engano é thrash metal. Mas enfim, estão confirmando.
E estaremos lá, provavelmente. Olha só.
Aí, cara, vai ter muita banda.
E esperamos encontrar todos os proggers que também gostam de metal lá no meio.
Tem, porque tem muito progger do Nordeste, né, cara?
Caraca, tem mesmo. Elder Jackson, um abraço.
Bom, mãe, acho que é só isso, gente.
Foram esses os comentários.
Uhum. Pra fechar, mais um recado, a pesquisa dos melhores álbuns de 2011.
Sim, exato. Você aí, Progger, nos ajude a montar a playlist de fim de ano, afinal de contas, no fim do ano sempre tem que ter, né, os melhores momentos de 2011, e a gente quer saber de você. Qual, na sua opinião, foi o melhor álbum prog de 2011? Link no post da pesquisa, entre lá, responda rapidinho, é o seu nome, o seu estado e os seus álbuns preferidos, pode ser mais de um, não tem problema nenhum. Uhum. Então tem que indicar, por favor, o nome do álbum e o nome da música que você quer tocar, que a gente vai escolher as
mais votadas,
as mais legais, o que aparecer... Né?
É. E que aí, a gente conseguir, o que a gente achar.
Exatamente. E aí a gente vai fazer a playlist melhores de 2011 feito pelos usuários do podcast, pelos proggers, agora no fim do ano, né?
Então, sim, pra fechar o ano.
Se você quer ter a sua banda tocada aqui no programa, responda a pesquisa e seja feliz.
Isso aí.
Então chega de papo e vamos para os lançamentos.
Lançamentos da semana.
E vamos para mais uma semana de lançamentos da semana.
Ô céu! Fica pensando antes de falar, né?
Saí de uma prova de português agora, vocês não são disso? Deve ter ido na prova, né? Cara. Essa semana, Roy, eu trouxe uma banda que tem um pouquinho daquilo que todo progger gosta.
Roger Dean?
Exato. Capas bizarras, muito coloridas, que não fazem sentido nenhum, né?
Sim, preferência no meio de uma floresta, algum tipo.
Exatamente. Na verdade, o álbum foi lançado lá por... agora, recentemente. E a banda... Tem um jornalista ali que vê por aqui, né, cara?
Acreditável, né?
Desculpa, né, esse português. A banda chama Glasshammer e o álbum chama Corcordium. E a capa é muito bizarra porque tem um pássaro que não é um pássaro, mas um demônio azul.
Cara, é meio Fly From Here, né? Assim,
então, cara, sabe que eu tive o fundo é total, né?
Não, é o mesmo fundo, né, cara? Tá de sacanagem.
O Kindle confirma aquela nossa teoria de que o fundo, as artes que o IES rejeita, ele aproveita, né, cara?
Lógico, né? Ele revende, né? Ele vende um pouco mais barato. Deve ter o outlet do Roger Dean.
Você entra em rogerdean.com/outlet, né, cara?
É o The Yes Rejects.
Que pariu, que da hora. Cara, é impressionante, cara. Eu acho que só pode ser isso, cara. Eu não tenho explicação, cara.
Certeza que é. Mas tudo bem, a capa é legal. E chama atenção por parecer Yes.
Exatamente. E a música também é boa. A música que a gente vai ouvir se chama Salvation Station.
Beleza. Bom, eu trouxe uma banda de Neoprog, Neo Progressive Rock, da linha do Marillion Pendragon. E eles estão lançando depois de um tempo agora o álbum The Seven Degree of Separation, que a capa é meio... onde é aquele... Descent Pod, alguma coisa lá? Não sei o que, Centopeia? Aquele filme nojento?
Sei, já ouvi falar.
A capa lembra um pouco, cara. É meio, sei lá, é meio esquisitão. Assim. Mas é neoprog, cara. Então,
Então, muito bem, então aumente o volume aí do seu fone de ouvido e vamos ouvir muito mais progressivo aqui no Progresso.
Baby's dead, but the cradle still rocks its head. It's the funniest thing, it's something to see over and over again on my TV. The man in the white collar's on the screen, acting for his big dollar. Channel 3 is all I need. Preacher says he'll set me free on my TV. Cameras roll, the satellite feeds my brain, and I hide in that ghostly light. It's my oh so lonely life. In a soap opera today, come tomorrow, there'll be a different character to play. I'm losing grip in the rat race, and a cop chase, I'm the thief committing crime. Well, it's on the prime time on the news line, just like Channel 3, billionaire ministry, mass producing faith like a factory. Won't you set me free from my TV?
thumping the table 14 times, setting the cutlery down in line. Don't leave the house till the gas is checked and checked and checked and checked and checked. Keeping those curtains tightly shut, or I'll be back to close them up. In the middle of the night, middle of the night, just to sanitize my mind. Then I stop for a moment, time to question this life. So where did I go wrong? I let this cruel obsession thrive. So here we are, just one life. If you walk around the lamppost, then walk back to keep it free. Don't tie it up with people, you've gotta hold them to the right. And never let the rope get too tangled or too tight. Then I stop for a moment, oh, the freedom I have found. I'm back in control.
Então estamos de volta para falar, dar continuidade a essa série, que é a que a gente mais gosta de fazer, mas é que é dificilmente dá certo, né?
Não, não teve uma que deu certo, né? Assim, do jeito que a gente esperava até agora.
Não, cara, embora tenha sido ótimos episódios, o link das três outras partes já estão no post, a gente já falou dos outros álbuns do Aaron.
Quatro e... outras partes.
Quatro, puta, tudo isso.
É, isso que a gente pulou um, né?
Ah, é, a gente pulou um que não tinha nada a ver com a história.
Isso.
Exatamente. Mas entre lá, no post do progress.com.br e veja lá os nossos outros programas da banda. E hoje a gente vai falar, né, Royo, sem o Cureza, infelizmente, que é o nosso participante oficial, né, mas que também anda tão sumido quanto a gente.
É, exatamente.
Vamos falar aí sobre o The Human Equation, cara, que foi o sexto álbum da banda, lançado em 2004, em 25 de maio de 2004, e foi o primeiro disco que o Arjen Lucas assim, encontrou a fórmula ideal, né? Que era de chamar vocalistas mais fodidos e mais conhecidos do mundo do metal progressivo em geral, e juntar esses caras em um álbum só, né, cara?
É, na verdade, os outros, o Dream Sequencer lá, os dois álbuns, até tinha gente conhecida, mas não era exatamente do progressivo, né, cara?
Exato.
Agora, no The Human Equation, era quem tava no top of the tops em 2004, né? Ele conseguiu.
Caraca, James Labrie, cara. Nosso mano Mika do PF, né?
Aliás, o mano Mika, né, cara? Ele mostra porque o James Labrie é um carneiro perto dele, como vocalista.
Cara, sabe que eu não gostei muito desse álbum, né? Eu vou ter que ouvir de novo pra ver se eu mudo de opinião, porque toda vez que eu falo que eu não gosto do álbum, todo mundo me xinga, né? Porque fala, pô, você ouviu pouco, você ouviu uma vez só, você ouviu faz tempo, você é um puto, você não estuda e tal.
É, só tem voz de dinheiro preto, não sabe nada. É meio rude.
Pô, aí você chutou no saco agora. Mas, cara, vou ter que ouvir de novo, cara, porque assim, eu lembro que o CD pra mim era uma coisa que não passava nem a pau e tal, mas depois que eu ouvi as músicas com o Labrie, com o Mano Mika, cara, realmente dá uma vontade de ouvir de novo esse disco.
É, mas não é só ele. Porque assim, cada vocalista interpreta um papel, né? Um sentimento que a gente vai falar mais ali nas músicas. Enfim, tem James Labrie, que é o carinha principal, o Mano Mika. Mike Baker.
Mano, o Mika, aliás, tá excelente no papel de medo, né? De fear.
Cara, meu, how convenient, né?
É lógico, né?
O que é o OPEF? O que é o OPEF, cara? Se não é uma coisa que passa medo em você.
Porra, medo e cagaço. Poderia ser muito Mika. É cheat, né, cara?
É o uncontrolled cheat, né?
É o cagaço.
Cara, vamos lá. Tem o Mike Baker, que é o vocalista do Shadow Gallery, que já faleceu em 2008. A Marcela Bobbio, né, vocalista que canta nos outros projetos também do Lucassen.
Tem o Devin Townsend, que não é o Pete Townsend.
Isso, o cara que é o John Malkovich do progressivo, do prog metal.
Exatamente.
Tem o Eric Clayton do Savior Machine.
É muito mais, é muito
mais. Pera aí, é mais gente, cara.
Tem o Peter Daugherty também, é do Camel, né? Era do Camel.
Magnus Echo, que é um vocalista meio irrelevante.
Irene Jensen, meu. Também cantou com o Arjen outro programa, não cantou, não?
Se não me engano, sim. E tem a principal, que é a Heather Findlay, que interpreta o amor.
De todos, só o Labrie é um ser humano de verdade, né?
Sim, os outros são pessoas meio estranhas.
É. O Arjen Lucas assim, está excelente no papel de Best Friend, né? BFF, né? O Best Friend Forever.
É o BFF do álbum.
Cara,
na verdade, eu vejo um jeito de nomear eles, cara.
É,
tipo, sabe que é o cara principal? Pra mim, eu chamo ele de Dejair, na história inteira.
Por que Dejair?
Porque ele é tipo o corno da história, né? Então, aquela música
do Malfoy. Clássico.
Então, cara, meu nome é Dejair, mano. E o Arjen Anthony Lucas, como ele é o best friend, que é o Ricardão, eu resolvi chamar ele de Tonhão. Pra ficar mais fácil pra gente contar a história.
Então nós temos o Dejair, o Tonhão e a esposa. Caraca,
quem quer? Aí daí tem o cagaço, que é o Mano Mika, né? Onde eu falo.
E o cagaço, né? Tem... Ai, cara. O amor você pode considerar outra coisa, então, aí, né, cara?
O amor? Não sei, cara.
Uma putinha ali, né, bacana.
Não, uma putinha saudável. Putinha é a esposa, né?
Então, putinha é a esposa, verdade, é a esposa, verdade.
É, então, é a putinha. Estamos, deixa aí, Tonhão e Putinha.
Putinha.
Olha, cara, mas além deles, né, como instrumentistas, a gente teve o Ken Hensley tocando teclado.
Puta que pariu.
Martin Offer também no teclado. Oliver Wakeman no teclado.
Puta que pariu ao quadrado, né, cara?
E o Jus Van Den Broek, sei lá, que seja isso daí, mas é um cara que sola muito, cara, no teclado.
Cara, After Forever, é uma boa banda, After Forever.
Cara. Então, cara, você vê nos making-off dos álbuns, o Arjen sempre posta vídeos desse cara solando, né, só pra humilhar.
O cara acerta as notas no teclado, cara, é imbecil, sabe, você vê ele tocando. O cara é muito virtuoso. Bom, daí tem o Ed Ward, que é o baterista do Gorefest, já acompanhando de longa data do Argent. E Robert Baba no violino, Jeroen Gussens na flauta, um nome incompreensível, Mariek alguma coisa, no violoncelo. E o John McManus. McManus.
Tem o McManus, o cagaço. Que bonita essa banda.
Que é o cara que toca flauta também. E whistle, eu imagino que seja algum outro tipo de flauta. Espero que não seja assobio.
Já pensou? E o Argent que faz todo o resto que envolva corda em geral, né?
É, o Argent, o senhor das guitarras e do baixo.
Além de dar palpite nos teclados também do Ken Hensley. Do Oliver Wakeman e, por que não, do Jost Van de Broek, né, cara?
Cara, e além de ser o Best Friend Forever.
Além de ser, né, o Tonhão, né,
cara? Tonhão, famoso.
Cara, esse é o melhor time que o Argent juntou em todos os álbuns do Eiro. Eu tenho que reconhecer isso, cara. É. Embora o time do 01 seja muito, muito, muito bom juntos, cara. Mas, pô, Oliver Wakeman, Ken Hensley, acabou, né, cara? Acabou.
Acho que, independente da época, assim, né, do line-up... Da época que foi lançado o álbum, ele pegou os melhores que ele conseguiu, cara.
Com certeza, com certeza.
O melhor que tinha na época ele conseguiu trazer pra cantar ou tocar nos projetos dele.
E alguns melhores do mundo, né, cara? Porque Ken Hensley vai ser unanimidade não, mas vai ser respeitado sempre, né, cara? Ah. E o Oliver Wakeman, porra, Wakeman, né?
Wakeman, ele também tem um W no peito, né?
É, o cara também pode ficar na varanda do condomínio de só de capa, né, cara?
Também,
é. Mano, Chica, porra, o cagaço de Jair, pô, é um timaço, né, cara? Timaço. E é engraçado que por mais que o Argent, sabe, tenha uma história bem elaborada, muito, muito bem feita, contada parte a parte, todos os álbuns, a gente não consegue falar sério desses álbuns, né, cara? Cara, interpretar o cagaço é foda.
Não, também, eu quero escrever tudo sério, a gente chega e caga tudo mesmo.
A gente não, manda o bica, cara, caga
tudo. Não, papel dele.
Então, vamos falar das edições, primeiro?
Das edições? Como assim das edições?
É porque eu sempre quis falar das edições do Eiro, cara, que é uma coisa que me chateia muito. E foi eu ter conhecido eles depois da época de lançamento.
Chateia não ter as edições, né?
Exato, eu nunca vou ter as edições de luxo, cara. Mas só vou ter edições de luxo.
Eu acho que dá pra achar ainda, hein?
Ah, tá, mas com um preço lá em cima, né?
É, não sei. Se importar, talvez não. Mas fale das edições.
A edição de luxo do Human Equation é muito bacana, porque são dois CDs, né? Quase que é o decu, né? Da banda. Um DVD que, por si só, é uma peça de teatro foda, porque é o Argent zoando a gravação inteira.
Como sempre, né?
Como sempre, deve ser tipo a mulher dele que tá falando com ele. Assim,
é, ela que filma sempre.
É, cara. E a gravação do The Human Equation é muito boa, cara, porque ele tá solto, assim, né? No 01 ele se controlou, mas no Human Equation ele tá um pouco se fudendo, assim, zoa mesmo, né, cara?
Zoa mesmo.
E um livro, cara, de 36 páginas, que eu imagino que deva até ser uma história contada, ilustrada.
É, na verdade, assim, o formato dessa edição de luxo, vamos dizer assim, já é no formato de um livro, né? Então daí abre de um lado para o CD, do outro lado tá o DVD, e no meio tem esse encarte gigantesco. Tem as letras, notas sobre as letras, imagens, né? Desenhos essas que não tem na versão regular.
É muito bom, cara. Olha, meu sonho é ter todos os deluxe do Iron, cara. Vale a pena, né?
Ah, nem fala.
E nesse primeiro lado, né, a gente vai falar do primeiro disco, né?
Sim, poder ir a fundo nessa história.
É, afinal de contas é isso aqui, né, cara? O Eiro é o único especial que a gente realmente leva a sério a história, cara, das músicas, né?
Aliás, eu não... Adiantando um negócio pra você que tá ouvindo, o projeto...
Mais um negócio, né, gente?
Isso, uma novidade. Você que pede a volta da coluna Comentum, cara. A gente tá preparando um novo formato pra ela, que é mais ou menos o que a gente tá fazendo aqui hoje.
Só que em vídeo.
Exato. Mas vai falar isso já?
Não vai aparecer porque você é muito gordo.
A gente vai falar isso, já?
Vamos, foda-se. Falta tudo. Pera, libera o canal.
Só que é mais ou menos, então, no formato de vídeo, né? Pra gente alimentar o canal do YouTube, o Procast TV.
Mas vamos lá, vamos falar da história.
Vamos.
Aonde é que a gente parou?
Então,
eu me lembro que o cara tava dormindo lá, deu uma volta nos planetas, né, encontrou o planeta dos Forever, que tava sofrendo um bocado.
Bocado, né?
Um bocado. O cara descobriu que era o novo Forever, que era o cara que estava destinado a ser o Deus Supremo do Universo.
Ele virou a máquina, daí a máquina travou, deu reboot, né? Ninguém sabe o que aconteceu.
Exatamente. Aí ele aparece numa cama de hospital deitado, como é que é o esquema?
Não, nada a ver. A gente aparece numa história que não tem nada a ver com nada. E a princípio a gente não sabe o que tem a ver com Forever, com Casa na Marte ou coisa assim. Na verdade é uma história independente que no final ele faz um link, mas o link não convence, assim, eu acho.
O link ficou meio quebrado.
É, não sei. Parece que ele tinha essa história, ele queria muito fazer e compensava financeiramente fazer como Aaron, mas ele não conseguiu ligar com o conceito principal. Talvez tenha uma ligação com o conceito, a gente não entende.
Entendeu, entendi. Então foi isso. Quer dizer que o Argen também, o Tonhão também traiu o movimento.
Isso.
O Tonhão traiu dinheiro e mulheres, é isso.
Isso, ele traiu o próprio Aaron.
Muito bom. A história envolve, então, um cara que...
É, na verdade, quando começa a história, assim, cada música do disco é um dia, né? Daí...
Mas é um dia do coma do cara.
É, um dia do coma do cara.
Então, mas tem que falar que o cara tá em coma, pô.
Então, é porque, assim, no começo, a primeira música, que é a Day One Visual, né? Ninguém sabe nada, assim. Na verdade, você vê que tá lá o best friend, que é o Tonhão, conversando com a Putinha, que é a esposa dele.
Não, a Putinha é a esposa do DJ, não do Tonhão.
Isso, porque tinha esposa do Jair, lógico.
Ah, tá.
É. Daí eles estão perguntando, eles estão tipo, conversando, né? Tipo, que será que aconteceu? Como que aconteceu? Por que que aconteceu? Né? Então até esse momento.
O que aconteceu o quê?
Exatamente, então nada é falado ainda. Nessa parte. Então.
Entendi.
Daí a música, mas é tudo cantado, né? Uma musiquinha, eles dividem os vocais. Daí tem o som de um carro, né? Acelerando. Daí a hora que você vê, ele vai derrapando, a hora que ele vai derrapar, corta tudo e começa a segunda música daí. Isso foi muito da hora, que não tem o momento do impacto, né? Fica esperando. Daí começa a música que já é o segundo dia, que é a Day 2 Isolation, que é uma música mó calminha, assim, nada a ver. Porque ela se passa, daí sim a história começa a se passar dentro da cabeça do Dejair.
Do Dejair?
Sim, porque a história se passa dentro da cabeça dele.
Mas quem tá em combo, Dejair ou Tonhão?
Dejair, pô.
Ah, Dejair tem como. Ah.
Tonhão é o Ricardão da história.
Ah, entendi. Pô, o cara só se fudeu, né? Dejair é o fudido mesmo, né?
É tipo um spawn essa história.
Né? Ah, só que agora tá... Enfim, continua.
Só eu vou falar mesmo, puta.
É, só você, cara. Não, eu sei que cada dia são dois discos, né? São 20 músicas. São 30 dias em coma, né?
Que ele 20 passa. Dias.
20 dias em coma. E cada música se refere a uma emoção que ele tá vivendo naquela profundeza que ele vai caindo no coma dele. Então, cada vez mais, o cara, o Dejair, ele vai se... confrontando, né, com as situações antigamente, né, emoções que estavam escondidas ou que acabaram florescendo nele, até mesmo confrontando a situação de que ele estava em coma ali, né, deitado na cama com um monte de coisa acontecendo e talvez, sei lá, ele descobriu que ele tinha sido fudido, sei lá.
É mais ou menos isso, mas também não é nada disso. Vamos lá.
Cara, você reclama que eu não posso falar com o Palmeiras? Mas
você não falou muita coisa com coisa. Vamos lá, então.
É que eu baixei isso do cagaço aqui. Eu baixei do cagaço.
Enfim, ó, a segunda música, Isolation, é quando começam a aparecer os personagens que estão agindo na cabeça dele ali. Cada personagem é um sentimento, vamos dizer assim, né? Que daí é o medo, o cagaço, a razão, a paixão, o orgulho e o amor. Né? E cada um vai, tipo, é como se fosse a própria cabeça dele funcionando através dessas coisas. Daí ele precisa lembrar o que aconteceu, porque ele não sabe porque ele tá naquela situação e tal ainda, né? Só que daí esse cara...
Na verdade é um bando de gente pondo pilha errada, né, cara?
Isso, é você fazendo pilha errada pra você mesmo, entendeu?
Exato, exatamente.
É, daí, mas isso que é a grande sacada, cara, da música. Porque ele vai falando, por exemplo, a razão, vai falando como se fosse do jeito mais racional possível as coisas, entendeu? O orgulho também, é o cara se achando, é o ego dele ali se manifestando e tal. Só que a gente já vê que o amor é o que tá, sabe, que é o líder de tudo ali. Então, né, o Argen não é um Tim Burton, então, não vai ter um final.
Pô, o cagaço não vai ganhar, cara.
É, o cagaço faz participação esporádica só, infelizmente.
Porra, o cagaço é foda. O cagaço só faz participação quando a enfermeira vem limpar ele, né?
Nossa, mano.
Tem que falar isso.
O cagaço serve pra mostrar como o James LaBrie canta mal em relação ao Mano Mika. Isso vem.
Vai começar. Então, isso aí, então, viu só que merda falar dessa banda? Assim, porque, pô, você falou de dois, aí tem, vai falar que a dor começou a lembrar do porquê que tava lá, que o cara pegou o carro, foi até a casa da mulher, viu lá o Tonhão.
Não, cara. Na verdade, ele no, na segunda música, Isolation, ele fala dos sentimentos um pouco mais positivos, vamos dizer assim, né? São amor, paixão, orgulho, essas coisas. E no terceiro dia, que é a terceira música, é a Pain, e fala das duas partes negativas, que é a Agony e Rage, né? Tipo, raiva e agonia. São coisas que... Essa sim é a verdadeira pilha errada no cara, entendeu? Fica forçando ele a desenterrar as coisas e tal. Mas, na verdade, é o que mais ajuda ele a voltar depois, se a gente for ver, no conceito.
O meu conhecimento vem até aí, só. Eu não lembro, eu tô lendo aqui, eu tô vendo o plot aqui, o link que ele fez com o Flamengo Experiment, e eu acreditei, cara, de verdade. Faz sentido, pra mim faz sentido, total.
O que faz sentido?
O link que ele faz, que no final, na verdade, era uma sacanagem da máquina, tudo.
É.
Gênio, cara, pra mim é isso, fudeu, é isso aí.
História dentro de história, né?
Cara, aquela merda de filme ganhou o Oscar por causa disso, aquele Inception.
Puta, você vai falar mal de Inception de novo.
Eu odeio Inception, cara. A Ilha do Medo é muito mais da hora.
Cara, você gostou de Donnie Darko? Não. Bom, Day 4, quarta música, né? Mystery, que é o nome. Fica assim, o Tonhão e a esposa do DJ ficam do lado da cama dele o tempo inteiro, pelo jeito, né? E eles ficam se perguntando, assim, se o cara sabe do adultério, né? Do adultério, da traição.
Daí... Cara, isso que é uma inteligência, né? Mulher, eu vou te dizer, é um bicho estranho pra cacete, né? Tá lá o marido estrupiado, né? Com o queixo na nuca e a perna no cotovelo, porque o cara bateu com o carro de frente no muro, porque o puto passou um sinal vermelho. E aí ela vira pro Tonhão e fala, e aí, cara, seu amigo tá mal, né? Mas vocês sabem que eu dou pra você toda sexta-feira à noite?
Será que é por isso que ele tá nessa situação? Essa é a pergunta que eles fazem na música, cara.
Do lado do cara, o cara babando e ouvindo tudo, né, cara?
só vê o olho mexendo e a lágrima escorrendo.
É que não tem novela da Globo lá, os caras aprenderem que sempre no coma a pessoa tá ouvindo tudo, né?
Cara? Ah, é, cara, é verdade. Não, não passa novela da Globo na Holanda, infelizmente.
Infelizmente.
E eles ficam o tempo inteiro, tem um jogo de voz, inclusive, né, do Arjen com a vocalista que faz a esposa. Eles ficam negando, tal, que eles não são culpados, e eles acham que ele não sabe, né, e no final, acaba assim, tem até uma jogada que daí trocam os vocalistas, daí é uma das partes da mente do cara falando com ele, perguntando se ele sabe, né? Daí ela faz a pergunta e ele responde, o Labrie responde, sabe? E é o mesmo refrão que são os caras que estão fora cantando.
Oh, da hora, tá da hora. Então,
daí que vai entrando de vez na cabeça dele a coisa. Daí ele tá na parte da negação, né? Não quer aceitar, ele não lembra, ele não sabe se lembra, não sabe o que aconteceu ainda.
E aí caem voices que deve ter sido aquela zona, né? Aquele bunda lelê dos sentimentos, né? Todo mundo, um acusando o outro, falando que era culpa do cagaço, não é isso?
Então, é o que eu também achava que era. O que todo mundo deve achar quando vê. Mas, na verdade, voices são as vozes de fora, né? São os dois que estão lá conversando ali.
Pô, pra eles reafirmarem, né? Que o cara, que a mulher realmente pulou a cerca, por isso que tem voices.
É, eu acho que sim. É pra deixar bem claro, talvez. Que eles ficam... Continua fora da cabeça, né? É o Arjen e a mulher ainda conversando. E o cara continua lá, perdidão, sabe? Negando, pá. Tem mais participação do sentimento também.
O ponto é que, assim, é que a história em toda... É bem idiota, né, cara? Vamos combinar.
Então, né, cara? Analisando friamente, é muito babaca a história.
Assim, é bacana que o cara, né, o Arjen tem um puto talento pra musicar coisas imbecis.
Assim, né? Mas... a sacada da história é muito boa, né?
Exatamente.
Mas você faz um álbum duplo sobre ela.
Exato, não, porque você termina de ouvir e fala, tá, e daí?
Exatamente, cara.
Tá ligado?
Na verdade, cara, esse álbum é um manual de como você trair o seu amigo com a mulher dele, assim. Né? Tenho certeza que ele vai entrar em coma.
Não. É um manual do que não fazer, porque, né, meu querido, coma a mulher do seu amigo, mas não conte pra ele em coma do lado da cama, né, cara? Do hospital, pelo amor de Deus.
Mas, cara, tanto faz, porque ele perdoa no final. Mega spoiler já do conceito.
Isso é só semana que vem, já vou falar. Cara, mas assim, é tudo bem, né? É Arjen, ele pode, né, cara? A única coisa que vale a pena realmente é a linkagem com a, o Final Experience depois, tudo bem.
São não, mas as músicas são muito boas, cara.
Não, não nego, mas aquele, né?
Talvez. Você consegue pegar alguma sacada no meio.
É, tipo o Childhood. Eu me lembro dessa música, eu me lembro que ela era grande o suficiente pra eu não desejar outra coisa, não morrer.
Childhood? Grande? Não, cara. Não, não.
É grande sim, tem 7, 5?
5 minutos, cara. Porra. Voices é que é grandona.
Não, mas Childhood já era o suficiente. Se eu sobrevivi a Voices, eu acho que eu tava cansado.
Childhood é uma coisa meio The Wall, assim, deixa eu ver. Quer dizer, mais ou menos. Mas ele puxou alguma coisa, certeza. Porque ele fala da infância do cara, do pai ausente e da mãe meio agressiva, sei lá, submissa ao pai. Porque o pai batia na mulher e a mulher botava a culpa no filho e os dois falavam que ele ia ser um loser e tal.
Então, mas peraí, vamos achar um motivo disso. Então o cara tava em coma. Vamos contextualizar essa parada. O cara tava no Hospital das Clínicas de Jair.
Hospital das Clínicas, é.
Tá lá morrendo em coma. Aí chega o Potinho e o Tonhão. Fala, porra, aquele dia lá nos brocos, lá na sua casa, o negócio tava louco. Né? Aí eles reafirmam, né? Eles reafirmam, tá bom demais, né? Foi duas vezes aí no broco. Né?
Daí.
Teve duas aí no Montinho de Areia, que foi bacana.
Nossa, cara.
E aí, do nada, o cara fala, pô, mas aí é culpa do meu pai e da minha mãe, é isso?
Então,
meu pai falava que eu era loser e eu sou mesmo, aí, obrigado, mamãe, é isso mesmo?
Pô, em todas as músicas que eles falam da história do DJ, cara, na boa, dá a impressão que o cara é um loser muito forte. Aqueles caras que deu tudo errado na vida do cara, entendeu? Dá a impressão. Mas, assim, os sentimentos começam a influenciar ele voltar na memória dele, desde o começo da vida dele até chegar no momento que ele entrou em coma, porque ele não lembra como ele entrou em coma, como ele chegou nessa situação.
E aí, ao invés do cagaço chegar e falar, meu irmão, tu furou um sinal vermelho, tu encheu no muro, o cara fala, vai lá no começo e volta.
Mas aí que tá, né, cara, esses negócios são parte dele, então eles também não sabem, não tem como falar.
Você acha que o cagaço, sabe, o cagaço?
Não, o cagaço mesmo. Talvez o John Malkovich soubesse É a Fúria, talvez ele soubesse. Mas ele não fala. Então.
Afinal, a Fúria é o chefe do cagaço, né?
E também, se ele soubesse, daí o álbum acabava aí, não teria uma Equation.
Exato, não, mas saca só o link. Volta lá no começo e vem pra você saber tudo que aconteceu.
Caraca, agora sim.
Entendeu? Vai lá e volta, entendeu?
Olha aí,
porque você vai encontrar. Rapaz. É lógico, cara, é lógico. Porque você vai encontrar muita coisa que faz sentido hoje, você vai encontrar pedaços de algo, de uma história que está acontecendo paralelamente. Tenho certeza que deve ter algum Forever por aqui perdido.
Né? Ah, cara. Puta, eu vou ter que... Deixa eu ver a letra.
Rapaz. Certeza que tem, cara. Certeza. Se não nessa, em uma das próximas. Nas próximas quatro tem que ter um Forever, cara.
Só que deve ter situações escondidas, mas daí é muito freak, né, cara? Daí não tem como a gente achar.
Ah, a gente acha. O estúdio não é pra isso. Joga aí. Põe aí. Vamos pôr aí, então, o som enquanto a gente procura. Né? Não é uma boa linkar? Vamos linkar também com o nosso episódio, olha que bonito. É, enquanto você procura aí o significado, o dedinho do Forever em algum lugar, vamos colocar algumas músicas pra ir já contextualizando esse novo pedaço da história do meu Equation.
Das seis músicas que a gente falou até agora, uma é introdução, outra já tocou no começo. Então, cara...
Por que não? Põe duas, porra. Enquanto a gente fica aqui procurando o dedinho do Forever, escute duas músicas dessa primeira parte pra você também entrar nesse clima todo de uma Equation. A gente vai ouvir o dia 4, aquele dia onde você não pode...
O dia do mistério.
O dia do mistério. O dia que ali do lado da cama falou-se mais alto.
Calcule o que faziam quando não estavam falando.
Já mas que... Tonhão é um pedreiro que não sossega, né, Tonhão? É no monte de areia, é nos brocos, é nas pedras. É nos predrinhos. Tonhão é insaciável, cara. Tonhão tem 12 filhos com 5 é diferente, cara. E aí vamos ouvir também o Childhood, porque afinal de contas, né?
O Childhood.
Não. Eu não sei porque você ri tanto na minha cara.
O Childhood.
Não, que o Childhood. Vamos ouvir o dia 6, aquela sexta-feira nublada, tensa, nos Hospital das Clínicas, São Paulo chovendo.
Transparado.
Transparado, e lembrando da infância dele lá em Childhood.
The All Dream Sequence e tudo mais. O Mano Mika estupra o James LaBrie nessa música, cara. Ele canta muito melhor. Não literalmente, lógico.
Thank you. hiding from the world, staring at the ceiling. Mother said he'll be home soon, but he never was, and I knew how she was feeling. You always let him down, you never be like him. He'd always break you, never let you in. No matter what you said, he'd always disagree. You swore that one day you would be better than him. One day you'd win.
Continuar agora a segunda parte aí, a parte final da história do Aaron, nos aprofundando um pouco mais sobre as letras da música. A gente não achou nada sobre o Forever ainda, mas...
não sei, deve ser uma referência muito... Essa referência do voltar no tempo que você falou, não tinha nem sacado, cara. Talvez tenha a ver, talvez não, né?
Caraca, é óbvio, cara. É óbvio que tem a ver. É óbvio, cara. Você vai entender lá depois, na parte B, lá no lado B desse episódio, lá no segundo disco.
Tá bom.
Então vamos continuar. A gente parou com ele lembrando da infância, vendo que mamãe falava que ele ia ser uma bosta, que o cagaço ia estar atrás dele.
Uhum.
E agora nós temos a música do dia 7, aquele sábado de sol, né? Onde ele encontrou um caminhão, né? E aí?
Aliás, essa música que tá tocando agora não é aquela do Carrapicho, cara. Parece muito, mas não é.
Bate forte o tambor. Eu quero a tique 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 tá. Bate forte o tambor. Eu quero a tique 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 tá.
Caraca, cara.
Não sei o que, tique tique tá. Puta, isso é marcou vários domingos, cara. Isso
é. É impressionante, né,
cara? Parece muito, assim, não é que parece um pouco. Parece muito aquela música.
O que fica a pergunta, seria Carrapicho uma versão
portuguesa? Cara, se você tirar uns 30 centímetros de altura do Arjun, ele fica muito parecido com o cara do Carrapicho.
Muito, cara. Põe aquelas roupas espalhafatosas que o cara usa, puta, que cozinho, cara.
Ah, não é muito diferente das camisas que o Arjun usa, né?
Puta, pode crer. Ele tem um gosto pra moda finíssimo. Agora a gente tá falando da música Hope, né, cara? E a Hope, ela é muito engraçada no meu ponto de vista, porque é quando o Tonhão resolve conversar com o Jenny. Ele vira pro Labri e fala, meu, vamos aí, você consegue.
Vem pra cá,
não vá pra luz, seu filho da puta, não vá pra luz.
Não vá pra luz.
E aí aquela cena de filme onde o melhor amigo do herói, né, chora, lembra dos bons momentos da infância, quando eles eram pequenos, adolescentes, inconsequentes, né?
Exatamente.
Enquanto isso, a Potiena, você sabe onde ela estava, né?
Ela estava agachada, doing a job.
Sabe, então não consigo, cara, não consigo.
Cara, a gente ficou deturpando muito, né, a vida.
Eu acho que não, cara. Isso aí é o básico de uma traição bacana, entendeu?
Um bom adultério começa com assim.
É lógico. As aventuras, cara, nos lugares mais absurdos que você possa imaginar. E o que é mais impressionante é que o sentimento daquela cabeça deturpada do pobre de Jair desacordado, né? Gosta de ouvir aquilo, né, cara? Ele se sente bem, né, ouvindo aquilo, né, cara?
É meio confuso, né? Porque ele volta no tempo, daí de repente ele tá ouvindo o cara falar e isso ajuda ele a lembrar de coisas da infância dele. Sei, só meio confuso, né? Apesar de ele ter uma ligação entre as músicas.
É, cara, eu não sei. Ele tá meio em coma, né? Ele tá meio complicado de se entender na época.
Meio em coma.
Cara, meio em coma, porque ele tá muito mais acordado que muita gente aí, né, cara? Pô, cara, isso é o seu cara em coma mais ativo que eu já vi na minha vida.
Meu, é um álbum conceitual sobre um cara em coma, né? Imagina se não fosse, se não tivesse uma atividade nele.
Primeira música, né?
Eram 75 minutos daquele barulhinho da máquina, assim.
Gênio, né, cara? Gênio, né, cara? E as lembranças da infância, né, continuam, né, cara? É engraçado que me lembra um pouco a jornada até o planeta Terra do The Dream Sequencer, entendeu? Porque ele descreve muito, cara, essa parte inicial do caminho que levou ele até lá, né?
Sim, é porque aqui é o começo ainda, né? Se a gente for ver da jornada dele.
Exatamente, aí onde eu disse que ele descreve certinho os caras que andavam com ele, os buracos negros, né, com azar e não sei o que, as paisagens que ele viu antes de chegar no planeta Terra. Né?
Faz todo sentido.
Na verdade, talvez o cara tenha usado a mesma fórmula, tipo uma Malhação, uma versão de sequência, entendeu?
Mas aquele roteiro que os caras comparando Harry Potter com Percy Jackson, que eles só riscam o nome assim,
certeza, cara.
Fez a mesma coisa.
Certeza. Não dá pra entender, cara.
Enfim, eles conseguiram linkar daí pra o oitavo dia, que é School.
Domingão do Gugu.
Oitavo dia já é segunda de novo. Isso que a gente presumiu já, né? Que começou.
Não, o cara bateu na segunda, porque o cara foi trabalhar, esqueceu a marmita em casa. Voltou.
Peraí, Dejair é o quê? Então?
Dejair é um pedreiro, cara.
Também.
Não, Dejair é servente, ele é mais baixo. Dejair é perdedor, é servente, entendeu? Foi lá, tava fazendo obra com o Tonhão e ergueu uma laje lá, né? Encheu uma laje, esqueceu a marmita em casa, voltou, tava lá Tonhão, nos predistros lá, entendeu? Nos predisco, nas pradinhas, com a dona Potinha, entendeu? Aí ele ficou bravo, pegou, entendeu?
O chevette dele.
Chevetão, aquele chevetão verde água que já tá cinza de tanto fundo de massa, entendeu?
É, então pode ser o verde água, pode ser aquele amarelo quase marrom, né? É um dos dois, não fica muito claro no álbum.
Amarelo quase marrom, branco quase bege, né?
Isso, né?
Eu tô ligado.
O famoso cor de burro quando foge.
Exatamente. É, cara, o cara pegou e meteu o chevetão no meio do muro, entendeu? Foi pro hospital das clínicas, porque era o único hospital ali perto, ali do lado. Então, no domingo rolou, na segunda-feira rolou o dia da escola, né, cara? O que que é os negativos? Me explica.
Os negativos são os sentimentos negativos. Agonia e raiva, vamos dizer assim. Né, que eles ficam incitando o cara a lembrar dos piores momentos da infância dele, entendeu? Que ele era também o... Tipo, todo mundo odeia o Chris, né? O cara que é zoado, que apanha, que a professora é preconceituosa e tal.
Todo mundo odeia o Jair.
Todo mundo odeia o Jair, cara. Fala sério, mano. Você começa a ter dó dele, né, rapaz? Você fala, puta...
Porque o DJ sofreu bullying, aí você ficou com dó dele.
Isso, o DJ eu sofria muito bullying.
É.
Né? Ele tem tudo, ele tinha tudo pra ser um psicopata, cara. E virou um pedreiro. Corno, sabe? É triste isso.
Pedreiro não, porque ele não chegou lá, ele é servente.
Ele é servente. Ok, né? Detalhe importantíssimo pra isso, cara.
Com certeza. Vou mandar e-mail pro Arslan, você não deixou claro isso, né?
Mas nessa música em si, cara, ela tem todo aquele clima, né? Meio depressivo e tal, porque essa parte em si da história é um pouco mais down, né? Mas tem a parte que fica dentro da cabeça dele, o orgulho, né? Lutando com a razão. É um dueto, assim, de voz. Ficou meio bem teatral, assim. Então tem tudo a ver com o momento da música ali.
Quem são os cantores dessas vozes?
A razão é o Eric Clapton, que é do Savior Machine. O orgulho é o Magnus Eco, que eu falei lá.
Ah, sim.
Ele é do The Quill, mas...
E aí a gente vem pra parte cheia das dúvidas do álbum. Né? Se School tava meio estranho, Playground era né, progressiva demais. Né,
ele tá, né? Na School ele fica tipo brigando, assim. Deve ser alguma memória dele. Que ele diz no plot, pelo menos, da história e tal, chega um momento que ele trai o amigo dele, de alguma forma. Eu acho que seja nessa parte. Imagina, o Chris tem o Greg, né, como amigo.
Uhum.
Daí tem uns episódios que ele deixa o Greg de lado, entendeu? O Greg se acha excluído, entendeu?
Sim.
Daí nessa música ele fala que ele precisava bater em alguém, ou zoar alguém, pra ir pro grupo dos vencedores, que era dos caras maiores que zoavam ele e tal. Eu acho que é nesse momento que acontece essa traição aí. Até porque a música começa toda bonitinha, inocente, com um som de recreio, sabe? Criança ela brincando, musiquinha bem calminha. Ela vai crescendo, né? Até virar uma música de triunfo, tipo Rock and Roll Boa.
Sim, né? Sim.
Então ela tem o crescendo que tem a ver com o conceito, apesar de ser só instrumental. Não tem nenhuma letra, mas consegue entender, fazer esse link aí.
Não precisa de letra quando, né, cara, tem músico de qualidade, né, cara?
Cara, Snow Goose, cara. Canal.
Só isso, né, cara? Só isso.
É um álbum inteiro instrumental.
É, muito, muito valorizado, tudo bem. super valorizado. E aí cai em Memories, né, cara? Que daí é meio que o fim da primeira jornada, né? O fim do início, assim, sabe?
É tipo uma transição, né?
Exato, exatamente.
Da infância dele pra quando ele já tá começando a ficar adulto.
Exatamente, exatamente. Isso é muito interessante, cara. Isso é muito interessante. Pra mim podia ter acabado aí, sabe? Eu acho que pra mim... o álbum sim, exatamente, o primeiro álbum. Eu acho que a próxima música foi meio Web of Lies, sabe? Meio pra encher volume, assim.
Ah, mas Web of Lies é muito legal.
Sim, mas não tem nada a ver com nada, né, cara?
Ah, tem sim, mano, sim. Mas enfim.
Sim, não precisa ter nada com nada, né, cara?
Cara, podia ter só ela. Já tá bom. Enfim.
O mais
legal em Memories, cara, é o jogo de voz. É um dos mais acertados de todos do Aidan. Porque tem, por exemplo, tem frases que o Tonhão e a Putinha estão falando ao mesmo tempo que os sentimentos falam a mesma coisa. Então daí começa a fazer uma bagunça na cabeça dele. E reflete nos caras cantando.
E sabe o que mais me deixa surpreso nessa música?
É
que tá todo mundo querendo fazer ele voltar, cara. Não, né?
Como assim não?
Não, cara. Porra, a Putinha quer que o servente se estuda, cara. Tenho certeza. Quer ficar com a herança
do servente. Cara, o que é o servente, cara? O chevette que ele tinha, ele bateu, porra. Não, eles querem que ele volte, né? Porque eles acham ainda que ele não sabe de nada.
É lógico, né?
Tá bom, tá certo.
É, eles acham, na inocência, assim.
A mina tava lá há 2 minutos atrás, né? Ai, ai, mulher, é mesmo, muito, muito complicado, tudo bem.
Ah, mas é, eles estavam lá, daí nisso as próprias coisas que estavam acontecendo na cabeça dele estavam tentando também mandar ele lembrar das coisas, né? Por isso que talvez ele continua daí. Como tem toda essa pressão da mulher dele falando nessa música Memories, daí que eu acho que liga já com o dia 11, que é o single do álbum, que é Love, que é, conta como ele conheceu a esposa dele.
Que é um negócio desnecessário, porque eles estavam num clima tão bacana de guerra interna, e ele não queria voltar, e todo mundo queria que ele voltasse, ele queria ficar lá revivendo as coisas e acompanhando a vida dele novamente, né, cara? E aí, de repente, bom, tudo bem que ela faz parte da vida dele, né, mas...
Ah, assim, talvez seja um momento importante que ele tem que lembrar pra conseguir lembrar daí o que aconteceu com ele, né?
Só seria importante se a mulher dele fosse a Simone Simpson, só.
Seria importante se a mulher dele fosse fiel. Não é, cara? Qual o sentido?
É verdade, eu concordo plenamente, concordo plenamente.
Você tem a personagem Love nesse disco, cara, que é um saco. Ela é tipo a professora chata, entendeu?
É certinha, é certinha.
É certinha, sabe? 40 anos sem marido.
Ai, meu Deus do céu, tem pai. Love daqui a pouco vai virar, né, meu? Puta.
Cara, essa música é uma das poucas que o Arjen toca ao vivo com as outras bandas dele. Acho que é o único clipe do Aaron, um clipe de verdade, além daquela Beneath the Waves.
Sim.
E cara, qual o sentido assim dessa música?
Caraca, é pop mesmo, a parada é dinheiro, né, cara? Foi pro MTV também ou não? Só falta isso, né?
Se eu não me engano, não sei. Espero não dizer. Mas.
MTV Holanda, né?
Então, ela não é um pop, sabe? Aquele pop meloso. Mas não tem sentido, cara. Por que você tá falando como ele conheceu ela, cara? Se. Ela pra ele, qual o tom?
Mas é que ele é extremamente apaixonado por ela, ele vai perdoar, entendeu? Então ele acha um momento bacana aquele que eles se conheceram e tal, entendeu? E aí eu digo que nessa música tem a melhor participação de todas do cagaço, que ele fala, meu irmão, acorda aí, cara, não vai fazer essa merda não, sai disso.
É, mas isso daí, eu acho que é ele lembrando de quando ele conheceu ela, que o cagaço e a agonia, né, que é o outro personagem, estavam dando, tipo, sabe, peraí, vai com calma, umas coisas, entendeu?
Sim, não fala eu te amo agora, parece que acabou de conhecer, eu acho que sim.
Não dá uma de Ted Mosby.
Exato, vai dar, é mosbiar a mina aí, mano. Não, né,
mosbiar a mina.
Mosbiar, é.
Mas não deu certo, né, cara?
É claro, é a personagem principal da música é o amor, cacete, aquela véia maldita.
É, verdade. Não tinha como ser diferente.
Né, cara?
E, cara, é meio estranho, né, a música é legal até, mas não era bem um jeito pra terminar o primeiro álbum, né, o primeiro disco.
O Web of Life total, né, o Web of Life total.
É.
Porque no segundo disco, já começa, tá ligado, quando você pula a música, né? Eles ignoram isso, assim, já começa num outro esquema, né.
É, já, bem, não, ele já resgata daí os piores sentimentos, né.
Exato, quer dizer que o cara tava lá lembrando que ele era um fudido, um servente, um lascado, e aí o amor, e de repente o inferno de novo na Terra.
Ah.
E aí começa a crescer a raiva, e aí o segundo disco sim é The Wall total, cara. O segundo disco é muito ódio no coração, cara, é muito ódio no coração.
Muito ódio.
Ô, cara, parem de ouvir The Wall, cara. Gênio, cara. Mas aqui acaba o primeiro disco, aqui também acaba... Episódio, né?
Primeiro episódio? Primeiro lado?
Exatamente. Acho que esse disco não tem, assim, muito o que discutir sem ouvir as músicas, né, cara? Você tem que ver as músicas, tem que acompanhar a história, então por isso escutem os outros programas, onde a gente explica o conceito nos outros álbuns, os primeiros álbuns. E não esqueçam de seguir a gente, né, no Twitter, o @procastbr, curtir a nossa fanpage no Facebook lá, o facebook.com/procast. E, cara, vamos ouvir mais músicas, né, Rui?
Sim, hoje. Lembrando que em breve, né, em breve não, agora já, a gente vai publicar daí o episódio sobre o disco 2, né? Senão fica muito grande falar dos dois de uma vez só. Né?
Ah, sim, exatamente.
Episódio de 3 horas de novo não, né?
Ah não, chega essa porra, né, cara?
Vamos virar comerciais, vamos lançar episódios singles.
Vamos lançar videoclipe, a gente vai fazer isso.
Comerciais dançando na balada, vai ver. Dançando
não
de matre.
Não é boa. Comerciais descobre que é sexta-feira. Próxima vez que a gente estiver tudo junto, eu vou fazer a versão brasileira do Dimitri. Vou deixar.
Também.
Exatamente, gente, esse aqui é o primeiro lado, né? A primeira parte, tem uma segunda parte que a gente vai pôr no ar também, em breve, soon enough, né?
Sim.
Continuem ligados, fiquem ligados no Twitter e no Facebook e também no feed, assine o feed do iTunes aí, no nosso site, no progcast.com.br, e comente, né? E pra ficar aí por dentro e conversar com essa galera louca que tem aqui no Progcast.
O chat do Procast tá cada vez mais movimentado, cara. Então entrem lá, que é muita maluquice.
Verdade, eu tô por fora, eu não tô sabendo de nada.
Não,
eu terminei a música progressiva, eu tô voltando, gente, tô voltando.
Aos poucos você já vai voltando.
Exatamente. Então, escutem mais... Que música, Rui?
Vamos ouvir School in Memories, pode ser?
Pode ser. Eu achei que você ia terminar com Love, olha só.
Ah, melhor não. Love está rolando no fundo. Love in the air.
Isso é meio gay nesse
vídeo. Muito, né, cara? Tudo bem, porque daqui a pouco chegam as garotas de biquíni. Não, não.
Na verdade, já tem a sua namorada aqui embaixo da mesa.
Ah, tá.
até semana que vem, mais um, bro. Que
é...
sheltered cage, face your deepest fears. The world is against you, you're fighting back the tears. All the kids were watching me, I felt very small. I could hear the laughter as I stumbled down the hall. The bigger boys, they beat you up. Out here you cannot hide. No friends to help you, no father at your side. I swore that I'd get back at them, but I was just a kid. One day I'd show them, I wouldn't rest until I did. Of this hell. Don't let your brain. Yeah.
back at them, still acting like a kid. Then I showed them, but when I had, I could not quit. This long, the doctor's mystified, nothing's physically wrong,
but maybe in his head he's struggling to survive. Would it help if we talk to him, bring him back to
memories, let them all in.